Questão de Saúde. Um debate que faz bem pra gente.
Neste ano, o Ministério da Saúde deve vacinar mais de 5 milhões de meninas contra o vírus do HPV. A medida tem o objetivo de prevenir uma das principais causas do câncer de colo do útero. No Questão de Saúde de hoje, vamos saber mais sobre o vírus com a coordenadora do Instituto do HPV da Santa Casa de São Paulo, doutora Luísa Lina Vila. Bom dia, doutora Luísa.
Bom dia, Adriana. É um prazer estar falando contigo e com os ouvintes da Rádio Senado.
Doutora, a Campanha Nacional de Vacinação contra o Vírus do HPV prevê imunização de meninas de 9 a 13 anos como forma de prevenção de uma das principais causas do câncer do colo de útero. Mas e no que diz respeito à proliferação da doença? Os meninos não deveriam ser vacinados também?
Sem dúvida, quando a gente pensa que esses vírus, os HPVs, são transmitidos pelo contato, principalmente pelo contato sexual. Então, nesse sentido, as formas de transmissão e, por conseguinte, de prevenção deveriam envolver tanto meninas, adolescentes, quanto meninos.
E a idade de 9 a 13 anos, ela é a idade ideal?
É, porque nós estamos falando de uma vacina que é essencialmente profilática, é preventiva. E para, então, se prevenir de infecções que ocorrem principalmente ao início da atividade sexual, o ideal é vacinar antes que isso ocorra. Por isso, esta faixa etária, que é aquela adotada na grande maioria dos países que estão ofertando esta vacina contra os HPVs.
Doutora, a senhora costuma dizer que, apesar de muito comum, o HPV ainda é um desconhecido para muitas mulheres e que isso gera muitos equívocos sobre a doença.
A questão é que nós não temos na rotina diagnósticos precisos para testar o HPV. E existe muita dúvida, muitos questionamentos, os próprios ginecologistas às vezes suspeitam, mas colocam algumas dúvidas de que, de fato, esta lesão ou essa situação estaria sendo causada por esses vírus ou não. Com uma agravante, que é o fato de que muitas pessoas se infectam, tanto mulheres quanto homens, e poucas desenvolvem o câncer ou cânceres associados ao vírus. Isso coloca uma questão de que, bom, mas de repente, então, o vírus não está causando aquele tumor, o que é um erro grave. Hoje nós temos todas as informações para comprovar que câncer de colo de útero e uma parte de outros tumores sejam causados por HPV. Então, alguns médicos não valorizam ou dão mensagens errôneas de que vírus é este e talvez as pessoas, não tendo ouvido com precisão, tenham então todas essas questões e gerem essas dúvidas. É muito importante que se insista de que alguns desses HPVs causam tumores e causam ainda a morte de muitas mulheres em todo o mundo.
Doutora, são mais de 100 vírus do HPV. Esses vírus também causariam outras doenças, outros males à saúde?
Perfeitamente. Então, vamos desde as lesões benignas, que são muito conhecidas por todos. Nós estamos falando de verrugas nas regiões expostas na pele, mas também estamos falando de verrugas na região genital e anal, tanto de mulheres quanto de homens, conhecidas também como condilomas. Essas verrugas são causadas por diferentes tipos de HPV, que não têm potencial oncogênico, elas não causam câncer, elas causam verrugas. Mas não por isso são menos importantes, porque as verrugas genitais e as verrugas anais se transmitem com facilidade e são doenças de transmissão sexual que acometem muitos indivíduos nas diferentes faixas etárias. Então é preciso também controlar essa doença, o que hoje é possível com a vacina que protege também das verrugas genitais. Agora, em torno de 30 tipos de HPV estão envolvidos em causar câncer do colo do útero, mas também causam câncer do canal anal e alguns cânceres da cabeça e pescoço. Para estes, o tipo de HPV principal é o HPV 16, que também pode ser prevenido com a vacina.
E qual é a eficácia da vacina, doutora?
A eficácia da vacina em pessoas que nunca foram expostas por HPV é muito alta. superior a 90%. Mas esses dados derivam de estudos onde as voluntárias e os voluntários receberam 3 doses da vacina e foram acompanhados dentro desses estudos com todo rigor. A expectativa é que a prevenção seja muito elevada, desde que respeitando as doses e que as taxas de cobertura sejam elevadas, o que é um grande desafio em nosso e tantos outros países que estão adotando estas vacinas.
Doutora, além da transmissão sexual, quais as outras formas de contaminação do HPV?
Este vírus se transmite por contato, seja a nossa pele que reveste o nosso corpo externamente, sejam as mucosas, que são os nossos revestimentos internos. Ao descamar essas células, elas podem ser transmitidas, por exemplo, manipulação. A mão que é levada à região genital, ou que se transmite muitas vezes com higiene pobre de uma região para outra, ou da mão à cavidade oral, como autoinoculação mesmo, ou de um indivíduo para o outro. Então, nós podemos considerar qualquer forma de manipulação, então usando mãos, mas também usando instrumentos ou mesmo vibradores, outras coisas, podem transmitir essas células infectadas por HPV. E há que se considerar também sexo oral, mas é importante dizer que as formas mais eficazes na transmissão é um contato muito direto, muito íntimo, que é o que ocorre principalmente no sexo com penetração, seja ele vaginal ou anal. Mas nós não devemos desconsiderar qualquer forma de contato. É por isso que o alerta é dado principalmente para adolescentes, quando nas práticas de manipulação de conhecimento do próprio corpo ou de conhecimento dos primeiros parceiros, ainda não existe eventualmente o sexo ou o coito propriamente dito, mas já existem manipulações e essas já passam a transmitir o HPV desde a idade muito jovem.
Doutora, e uma vez tratada, a pessoa pode continuar a transmitir a doença?
Essa é uma questão importante, então eu vou responder a sua questão com 2 comentários. Um tratamento eficaz com eliminação de lesão reduz ou pode até eliminar a possibilidade de transmissão do vírus. Por outro lado, existem situações onde sequer o diagnóstico foi feito, que a pessoa está infectada e ela pode continuar transmitindo. Nos casos que não existe um tratamento porque não existe sequer a lesão, nós temos que confiar que na grande maioria dos indivíduos o próprio sistema imunológico, as suas defesas, as defesas naturais, dão conta de eliminar a maioria dessas infecções. Mas em alguns casos, numa porcentagem pequena de indivíduos, essas infecções são mantidas, elas são persistentes e, nesse caso, continua havendo infecção e o risco de aparecimento de doença no indivíduo que não consegue eliminar. Aí é uma questão do sistema imune, é uma questão de considerar, eventualmente, o que não é muito específico, mas reforçar estas questões de defesa e, para a maioria dos indivíduos, isto funciona perfeitamente. Uma vez infectado, a vacina não vai eliminar o que já existe, mas vai prevenir das infecções que ocorrerão em outros momentos.
Doutora, para encerrar nossa entrevista, a senhora faz um alerta para os perigos do sexo precoce. Por quê?
Por 2 razões extremamente importantes. Sendo a principal em relação à mulher, que o colo do útero, a região onde ocorre o maior número de lesões causadas por HPV em meninas adolescentes, está muito mais suscetível à infecção que na mulher adulta. Essa é uma questão de anatomia mesmo, que faz com que algumas células do colo do útero estejam expostas e mais propensas a serem infectadas pelo HPV. E a segunda questão muito importante é que são relacionamentos, às vezes, que são considerados, claro, importantes para que se inicie a maturidade, se inicie o conhecimento, o contato com o homem, com a mulher, assim por diante. Os homens, meninos também são susceptíveis, mas menos que a mulher por essa questão anatômica, mas que também têm as infecções e as transmitem com muita facilidade. Com desconhecimento existe um risco, então é preciso orientar. Não é questão de estabelecer preconceitos ou começar a proibir, mas com orientação adequada para utilização de camisinha desde os primeiros contatos e o conhecimento ao primeiro sinal para a busca de orientação médica adequada e competente.
Doutora Luísa, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Eu é que agradeço, estamos à disposição. Informação é uma das formas de praticarmos saúde e termos saúde para toda a sociedade. Obrigada.
Acabamos de conversar sobre o papilomavírus humano com a coordenadora do Instituto do HPV da Santa Casa de São Paulo, doutora Luísa Lina Vila.